bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela. Mais uma vez, dessa vez eu lembrei de não falar a palavra proibida. Não me mataram depois no no fim da live. E, enfim, como já conseguem ver, no cardápio de hoje nós temos desafio para os jogadores, especialmente enigmas. Mas antes, com um convidado, que, por favor, se apresente.
Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É Leandro Lisboa aqui. Porém, eu tenho perdido pouco a pouco a minha identidade para o nome da minha loja, né? Que já é um ataque de oportunidade. Titio Ogro. Então fica naquela, ou me chama de Leandro Lisboa ou Titio Ogro. Tem gente que me chama do que você quiser, na verdade.
Nossa, eu tava com a piada na ponta da língua. Eu tive que segurar muito pra não soltar ela. Tava implorando pra sair. Eu falei, não, tá de boa. Enfim. Bom, como nós conhecemos uma... ao contrário das outras tavernas que tivemos, essa é uma pauta bem livre, querendo ou não, já que é específico só enigmas, estaremos mais do que à vontade para contar diversas situações, para diversos sistemas, o que quiser falar. Afinal, quer dizer, mantendo o foco que é enigmas. Então, já engatando um pouquinho no tema, Leandro, me diga, por favor, tem algum... qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça como enigma? Tipo, um sistema? Ou o que vem na tua cabeça quando a gente fala? Porra, vamos pensar numa coisa foda pra enigma.
Enigma. Então, você... A primeira coisa que me traz um pensamento é uma porta que precisa ser aberta, né? Primeiro ponto que fala assim, pensar no enigma e aí... traz uma situação icônica, que é em Senhor dos Anéis, em que eles estão parados, né? A Fellowship, a companhia, tá parada em frente a uma porta, e tem um enigma, né? Que é, na tradução livre, ficou meio que diga amigo e entre, ou passe, vai depender da tradução. Mas o primeiro enigma o primeiro pensamento de enigma, aí, como toque maníaco, é isso. Diga amigo e entre. E aí a gente consegue brincar com isso. Você pode não necessariamente falar, pode não necessariamente ser fazer algo, pode ser uma situação que você precise fazer, pode ser um jogo de um quebra-cabeça na porta, sabe? Como trancas. Mas o que me vem assim, quando se fala de enigma, óbvio que a gente consegue... E vamos falar de algo mais e falar mais. Mas o primeiro mesmo é isso. Uma porta que ela precisa ser aberta.
Bom, é definitivamente o clássico. Mas o clássico... Que é negócio? Muita gente fala, é muito clichê. Às vezes o clichê é necessário, o clichê é bom.
Clichê funciona. É bom.
Clichê é bom pra caramba. Se clichê não fosse bom, você não acha que metade dos filmes que estão fazendo sucesso hoje em dia estaria com sucesso? Estaria nada.
Ué, Indiana Jones, ele fez sucesso... baseado e somente em cima de clichê.
Exatamente.
Não existe nada, desde o chicote até o chapéu dele, ele é um poço de clichê e fez muito sucesso.
E desde o fato de que, pelo menos na arca da Aliança, se o Indiana Jones estivesse lá ou não, o filme seria dado o mesmo resultado. Mas enfim, Jujuba, e você, o que vem em enigma na sua cabeça?
Cara, toda vez que eu penso em enigmas, eu não sou tão acostumada a mestrar, eu sou mais acostumada a jogar. E toda vez que eu penso em enigmas, eu penso em decepção. Porque, assim, toda vez que o meu querido mestre coloca enigmas na minha frente, eu não consigo resolver. Porque são muito high level pra mim. E toda vez que eu tento mestrar e tento colocar um enigma, os meus jogadores são simplesmente muito inteligentes pro enigma que eu coloquei, que era pra ser um enigma simples. E aí, tipo, eu fiz um enigma aqui, eles pensam um negócio lá longe ali, ó. Tá vendo aquela estante? Eles pensam no enigma lá. aí fica meio complicado, assim, sabe? De voltar eles pra cá. É, então, eu não tenho experiências muito boas com enigmas. Eu espero aprender um pouco com vocês hoje.
Bom, no meu caso, eu acho que pode ser tão clássico quanto o enigma da porta, que nem falou, que é o... Eu acho que também é o suco do suco, que é... Dois guardas, duas portas e um vira e fala. Um fala somente a verdade e o outro diz somente mentira. Vocês tentem adivinhar qual é qual pra descobrir qual é o caminho correto. Esse é o mais clássico de todos. E como eu sou o típico player barra mestre que eu gosto e recompenso soluções divertidas nas minhas mesas, que é simplesmente o bárbaro indo num guarda, indo lá, mata o guarda e aí ele vira pro outro. Esse cara tá morto? Aí ele, não, aquele mente. Simples. Simples, rápido, prático. É uma solução maravilhosa pra esse tipo de situação peculiar, pra se dizer no mínimo. Mas,
assim, fala. Falando sério, eu nunca entendi esse negócio do o que mente, o que fala a verdade. Eu nunca soube... Eu nunca soube resolver. Todo mundo sempre traz esse como exemplo. Eu nunca soube resolver. É disso que eu tô falando com eu não sei resolver enigmas.
Olha, que eu falei, o jeito força bruta é uma solução, né? Ou você pode pegar uma coisa mais simples, como, sei lá, você pega uma espada, fala assim, isso é uma espada? Você pergunta, sim, não, pronto, acabou, você sabe a solução. Ah, mas aí tem o jeito intelectual, que aí você faz... Você pega o quadrado da hipotenusa dos catetos e pergunta se a conta da equação tá certa pro cara. Aí os dois falam não, porque você descobre que nenhum dos dois sabe matemática. Aí é uma maravilha, mas enfim. Bom, você citou, Leandro, o caso da porta que foi citado em Senhor dos Anéis. Querendo ou não, eu acho que muitas das vezes que a gente pensa num lado de enigmas, a gente vai muito pra um lado... alta fantasia. Sendo que uma porta com um código secreto pode ser considerado um enigma.
Sim.
Definitivamente. Então, vamos... Eu acho que pra gente... Antes da gente se aprofundar dando dicas pra... Enfim, dicas de enigmas, a gente precisa colocar um linear. O que, que é considerado um enigma num RPG? A gente primeiro precisa chegar nesse consenso.
Sim, eu acho que... E é bem bacana a pergunta, porque enigma não necessariamente é uma adivinhação, né? Ele pode ser um conjunto de um quebra-cabeça. Ele pode ser uma sequência de ações, né? Pode ser uma ausência de ação também. E aí vai depender do que é, mas para definir o que é um enigma, seria uma disputa, ou uma... eu acho que seria isso, uma disputa para se conseguir uma disputa intelectual ou uma disputa ou uma combinação de fatores para se conseguir algo depois.
Compreendo.
Segundo o Google, enigma é a definição de algo por suas qualidades ou particularidades, mais difícil de entender. Ou, dois... texto ou parte dele, frase ou discurso cujo sentido seja incompreensível ou ambíguo. É um substantivo masculino. Eu não entendi nada dessa descrição, segundo... então eu acho que isso também é um enigma.
E segundo o Google, causa câncer.
Causa câncer.
Ou e tá grávida.
É, um médico deve ser consultado.
Mas, bom, seguindo a ideia de que é algo que é de difícil compreensão, dá pra pensar realmente em muita coisa, cara. Tipo, o Tolkien, ele tem muitas coisas, em O Hobbit também, ele tem muitas coisas de, tipo, adivinhas, né? Tipo, pra perguntas que tu tem que responder, é uma coisa meio velho da ponte, assim.
Nossa, o Velho da Ponte também é outro clássico.
Velho da Ponte.
São adivinhos, não necessariamente é um enigma, sabe? Essa questão do que é o que é, não necessariamente ele... É um enigma, na verdade. Eu não sei, pode ser que a minha interpretação esteja errada. Mas pelo menos, quando a gente falando de jogo, né? De desafio para jogadores, o enigma, ele traz uma recompensa, né? Ele, ou é, como a gente está falando, a abertura de uma porta, necessariamente a abertura de uma porta pode ser só uma metáfora, mas ele sempre traz algo, um vaticínio de sucesso, né? É uma premissa de mês, pode ser momentâneo, mas ela ser a premissa de um sucesso. Ou de uma recompensa, não sei, acho que é o melhor termo.
Geralmente o mestre vai colocar esses puzzles, né, essas coisas, quando tem alguma coisa importante pro jogador descobrir. Ou para ele descobrir, ou para ele ter algum, indo para o cenário mais de fantasia, algum item mágico, alguma coisa assim. Pelo menos foram as únicas vezes que me foram apresentados enigmas. Meus amigos, eles são todos engenheiros, eles gostam muito de enigmas matemáticos.
Nossa.
E aí quem se ferra sou eu, que não sou muito bom em matemática.
Fala.
Um exemplo assim, que eu lembrei enquanto eu estava pensando na pauta de hoje foi em Ataque a Califor, o livro-jogo, uhum. Que tem um que, cara, eu até hoje não sei como faz a conta. Eu só sei a resposta porque eu pesquisei no Reddit.
É um jeito.
Macetou o enigma.
Eu não sei como faz. É um negócio de filha com ano, com não sei o que, eu tenho que achar a página. Mas sabe quando vai juntando um monte de informação? Eu lembro até hoje. Teve uma sessão que teve uma dessas pra... Era pra abrir uma... Eu não lembro se era um baú que tinha um item ou se era tipo uma cela que tinha uma armadura. Era alguma coisa que tinha um item encantado. E precisava resolver um desses enigmas matemáticos. Eu lembro que a gente tava lá, pegaram caneta e papel, eu saí pra pegar uma pizza, voltei, eles ainda estavam tentando descobrir o que que era. Então, eu acho que uma coisa válida pra falar é que quando você for fazer enigmas, mestres que estão escutando esse podcast, pensem nas capacidades dos seus jogadores.
Eu acho que também é uma coisa válida se complementar, mestres que estão assistindo, que se vocês não tivessem pensado bem na sessão, coloca um enigma difícil pra cacete, que os players vão passar a sessão inteira tentando resolver esse enigma, que aí você só joga o enigma, pá, e fala assim, resolvam. Aí você fica planejando a próxima sessão, porque o período inteiro da mesa vai ser pra focar eles resolvendo esse enigma. Mas... pra gente colocar, então, um ponto de tipo, vamos definir que isso aqui é um enigma. Eu acho que seria interessante a gente focar em enigma. Desafios que necessitam de elementos tanto físicos quanto no jogo, quer dizer, tanto físicos ou no jogo, e que não fiquem só numa resposta verbal, porque senão é charada. Sim. Aí para de ser um enigma e vira uma charada. Eu acho que é um meio termo bom pra gente trabalhar. O que vocês acham?
Sim.
Bom, dito isso, minha experiência com enigmas, eu acho, pelo menos, talvez seja polêmico isso que eu quero dizer, mas vamos ver, de acordo com a opinião de vocês, sistemas onde o principal foco é resolver enigmas, eu acho que normalmente tornam as sessões mais sem graça, porque os players já estão esperando esse tipo de coisa, já é algo que fica meio previsível. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que isso torna muito previsível o rumo da mesa.
Depende dos jogadores que tu tem.
Definitivamente.
Porque, tipo, se tu pegar uma mesa que meu namorado joga, realmente é sem graça. Porque ele sabe resolver tudo que é enigma. Cara, tem hora que eu não coloco nada. Eu vou fazer uma cena de investigação no sistema, você sabe qual... E...
Fala o nome!
Ordem Paranormal, isso mesmo. e, E aí eu coloco, não, porque teve um assassinato aqui e teve outro aqui. E eu pensei em assassinatos aleatórios. E aí ele não, ele quer fazer uma triangulação no mapa. Não,
isso daí foi causado onde. Por um zumbi de sangue que pegou uma placa, arremessou pela Exato. Janela e acertou o transeunte que tava andando lá fora.
Isso. E aí, se for com ele, realmente vai ser chato você colocar enigmas, porque ele sempre tá esperando um. E aí é quando eu falo que eu faço um negócio aqui e ele vai pra lá. É isso, que eu faço um negócio aqui, simplesinho, nada a ver, que é só pra seguir uma historinha, e ele vai pra lá. Ele vai ali, ó, lá longe. E aí fica complicado pra mim, né? Porque ele quer fazer uma triangulação de mapa, que inclusive é um ótimo enigma, né? Você ter um mapinha da cidade, por exemplo, pega aí Cerração, né? Nosso cenário aí, que vai ter um mapa muito bonito. Tem um mapa muito bonito, mas vai ser divulgado esse mapa, né? Pega aí Cerração, pega uns pontos aí da cidade pra fazer uma triangulação, achar um ponto no meio que vai ter a catástrofe principal, e aí seus jogadores têm que ir lá até certo tempo e fazer algo pra...
Senão a Poneilândia vai secar e explodir.
Isso. Faz isso é um bom enigma se seus jogadores não estiverem esperando por isso. Agora, se for meu namorado, vai ser completamente sem graça, porque ele sempre tá esperando por isso.
De fato.
E se seus jogadores estão sempre esperando por isso, aí realmente eu acho que perde um pouco a graça. Mas se você pega eles desprevenidos, é sempre melhor.
Definitivamente.
Então conheça os seus jogadores. Eu acho que isso é um ponto que toda vez que a gente vai dar dicas pra mestre, é um ponto principal que a gente sempre fala.
Conheça seu público.
Isso. Conheça seu público.
E você, Leandro, o que você acha?
Então, cara, eu acho que assim, dá pra colocar, eu acho que focar só em enigma ficaria realmente chato, porque ou todos os jogadores, eles gostam de enigma, e aí, ok, vai ser muito legal, ou você vai ter algum jogador ali que ele não vai estar jogando, na verdade, né? Não vai ter o seu momento de brilhar. E aí é legal que você conte uma história para que todo mundo se divirta, então você tenha vários elementos ali, né? Agora, o enigma em si não precisa ser só palavras, né? Uma adivinhação, como a gente estava falando. Ele pode ser uma sequência de ações ou sequência de não ações, por exemplo. Se você está dentro de um templo antigo e... As estátuas, elas são as guardiões da sabedoria. Então todo aquele que entrar armado, tentar tomar o conhecimento como, de forma violenta, elas atacam. Aqueles que prestarem reverência, aqueles que forem honestos, também é uma outra coisa clichê, mas bom de coração, tem acesso, o acesso garantido. Então, esses, o enigma em si não precisa ser uma adivinhação, não precisa ser algo que a pessoa tenha que fazer. Uma inação, quer dizer, não fazer algo, também pode fazer parte do enigma, né? E uma outra coisa que a Jujuba estava falando sobre o namorado dela, que está sempre esperando e tudo mais, é uma dica para mestre. Faça o seu mundo, ele vivo. Aonde está a ação é num determinado local. Se os seus jogadores quiserem ir para outro lugar, porque as conjecturas, porque o pensamento, porque o planejamento deles levam ele a outro lugar, você não é obrigado a levar a ação para aquele lugar. Simplesmente que não tenha nada. Ele perdeu tempo indo até um local porque na cabeça dele aquilo fazia sentido e simplesmente não faz sentido na sua história. Sabe? Se você pegando um gancho que foi falado sobre o zumbi e tudo mais, porque veio de lá, então deixa entrar no prédio. Não encontrou nada no prédio. E aí a ação que ele deveria ter tomado por buscar um transeunte, que na verdade não era o transeunte, era o contato dele, foi embora. E ele perdeu aquele contato. E vai agora sim, ele vai ter que ter novos planos para conseguir a pista novamente, porque ele simplesmente achou que na cabeça dele ir para dentro de um prédio e não o inimigo que estava à frente, ou o contato que estava à frente, não fazia sentido. Então, que seu mundo seja vivo. Você não tem que deslocar a ação para onde os jogadores querem. Você tem sua história, e se por um acaso eles pensarem, aí eu com outro gancho. Se você, de repente, lá desenvolve uma outra ação, que seja outra ação. Não que seja sua, já planejada, deixa que o seu mundo realmente viva e que seus jogadores quebrem a cara de vez em quando, sabe? Não é responsabilidade do mestre fazer que a aventura ou que a história ou que o jogo seja bom. A aventura, isso é uma responsabilidade de todos, tá? Não é do mestre, só do mestre, é de todos. E todos têm que pensar que aquela história tem desdobramentos. Mas voltando para o Enigma, óbvio, dei maior volta, né, para chegar para o Enigma. Voltando para o Enigma, que não seja só uma diversão. Tenta fazer misturar, sabe? Igual os jogos que a gente quer de plataforma, é de FPS, e você tem puzzle no meio. Então, faz o teu Enigma ele viajar por diversas ferramentas. Uma vez é uma combinação de cores. A outra vez é um jogo de palavras dentro do próprio enigma e não ser resolvido naquele instante, sabe? Ele precisa pegar a construção de um elemento na sessão anterior, que eles só pegaram aquilo e agora nessa sessão eles verem a correlação. Aquilo que eles fizeram se encaixa nessa sessão. Então você consegue subdividir ou criar outros enigmas de formas diferentes para que a aventura seja, de fato, é mais diversa para que as pessoas, todo mundo, todos os seus jogadores, se divirtam.
Eu acho que isso, na verdade, é uma forma de tornar os enigmas mais difíceis, né? Fazer eles serem correlacionados em sessões diferentes, porque os jogadores nunca se lembram.
Exatamente. Por isso que um bloco eles de notas anotam. É importante.
Sim, sim.
Aí tu vai ensinando para eles, olha, anotem, é importante.
É. Tanto que o que acontece? Também, querendo ou não, para nós jovens modernos da vida, o que as maiores vai ser ordem, querendo ou não, de enigma. O que acontece? O meu amigo tava narrando uma mesa de ordem e ele basicamente coloca as pistas e tudo mais, tanto que eu tenho um caderno de anotação só pra mesa dele. O que que rola? Teve um momento que a gente descobriu uma série de números e tudo mais, a gente descobriu que eram coordenadas que a gente precisava jogar no Google Maps.
Isso.
Que a gente descobriu um beco que era um local onde tava tendo um encontro de gangue. E pergunta se o fator do Google Maps era necessário pra mesa. Não, era só pra questão de a gente ter uma visualização de como é o ambiente que a gente tá.
Isso.
Que é uma maravilha.
Nossa, coisa. E aí você tem ali uma mistura de tecnologia com um cenário paranormal, né, de investigação paranormal. E você tem essa... E exatamente isso que eu estava falando, sabe? Misturar coisas, né? E aí você tem, necessariamente, que os jogadores se envolvam na aventura para conseguir passar. Mas aí existe uma possibilidade. Personagens que têm enigmas, personagens... Isso como característica, né? Uhum. Ou de jogos diversos. Por exemplo, no Kalimba, no Sistema Nacional da Ginga, você tem uma característica, uma habilidade de enigma. Então, você pode rolar enigma. Se você tiver sucesso, você acerta o enigma. E aí, você matou o enigma. Quer dizer, o mestre é obrigado a falar a resposta. Na minha mesa, não. Na minha mesa, ele vai receber uma dica relacionada ao que eles já fizeram. Você lembra quando você passou em tal lugar que existia isso e isso? O sucesso não entrega a resposta, entrega uma vivência do personagem para que ele comece a conectar sozinho. Eu também não acho legal, né? Senão a gente vai falar de sistemas que viraram apertar botão. Teve sucesso, consegue, teve sucesso decisivo, o mestre é obrigado a entregar para os jogadores, né? Porque faz parte do sistema. Na minha mesa, não. Eu vou entregar parte do sucesso. Na verdade, o sucesso ou não, não necessariamente do jogador, mas um outro jogador pode pegar aquilo e encontrar a resposta. Eu também não acho legal, sabe, você simplesmente, por causa do que o dado deu sucesso, você entregar a aventura toda. Uhum.
Tanto que tem uma frase que necessariamente não se encaixa muito bem no contexto de enigma, mas se encaixa nessa questão de, por exemplo, se você tirar 20, você entrega coisa. Tem a frase que eu mais gosto, que é eu vou abrir o baú pra pegar o tesouro que tá aqui dentro. Tirei 20. Ok, você abre o baú, mas não tinha nada. Mas o mestre, eu tirei 20. Tudo bem, você tirou 20, mas só porque você tirou, você tava falando com o NPC e ele tirou 20, não quer dizer que ele vai começar a cagar diamante pra você.
Sim.
Eu tenho algumas dúvidas que eu anotei antes. Porque eu não sou...
Não, desculpa falar, desculpa te interromper. Mas eu preciso falar, pra você, caro espectador que acompanha a Taverna da Anão Tagarela, nós temos aqui uma cena de evolução, de desenvolvimento de personagem. Jujuba trazendo anotação pra... Nossa, até emociona. Nossa, eu quero escutar. Agora eu quero ser... Por favor, diga, Jujuba. Eu quero muito
ouvir. Mas é porque eu realmente, como não mestre, eu tenho algumas dúvidas de como mestrar. E eu estava querendo que mestres mais experientes me sanassem essas dúvidas.
Aí, Leandro, te chama de velho.
Não, chamei de mais experiente. E até você, Deplano, é mais experiente que eu. Disso eu tenho certeza. Bom, quando a gente vê em vários jogos, contar objetos pra achar senha pra alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, tem tantos quadros numa parede e depois você vai pra outro cômodo, tem no relógio, tá marcando não sei quantas horas, e aí você juntam as informações e aí no final abre um cofre que tem alguma informação.
Uhum.
Tem como fazer isso no RPG sem parecer óbvio?
Definitivamente.
Tá.
Como?
Então, aí que tá a questão. É que, querendo ou não, a gente cai sempre na cilada de tudo depende da construção de ambiente que você tá dando. Por exemplo, você pode fazer que a coisa mais óbvia, falando assim, tem um quadro gigante. Vocês entram num escritório. Esse escritório parece que tá imaculado. Mas, de maneira geral, vocês veem que ainda tem alguns grãos de poeira em alguns cômodos, tipo de coisa, com exceção do quadro, que parece que ele tá sempre muito bem limpo, muito bem polido, muito bem cuidado. Parece que ele, especificamente também, esse quadro constantemente não fica no mesmo lugar, porque ao redor dele também não tem marcas de poeira ou de sujeira. É uma indicação falando que tem coisa naquele quadro. Ou você pode brincar e falar assim, tem um quadro, você indica que tá tudo atrás do quadro. Não, é só o cara que é maníaco por limpeza, gosta de limpar especificamente atrás do quadro e o cofre fica, sei lá, embaixo da poltrona. É um misleading, nossa, quando é que eu virei esse tipo de gente? É uma indireta pista boa.
Pista falsa.
É uma pista falsa boa pra você dar pros seus players.
Eu gosto bastante, como eu falei, de tornar o mundo vivo, né? Então, a dica deveria vir antes. Por exemplo, você tá investigando aquela sala ali, o José, por quê? Por que você chegou, ou qual é o plot que te levou até a sala com o quadro? Pode chuta qualquer coisa.
Sei lá, eu tô investigando uma casa que aconteceu um assassinato.
Beleza. A pessoa que morreu, ela tava negociando um quadro de um autor do Manuel Bandeira, por exemplo. E quando ela foi morta, ela tava com esse quadro do Manuel Bandeira junto com ela, né? Foi levado alguns pertences, mas o quadro não. Quando você entrou nessa... Isso é uma descrição da cena que você fez lá no início, lá no prólogo e tudo mais. Quando você entra nessa sala, isso você sendo mestre, já estou vislumbrando você mestrando suas aventuras. Quando os jogadores entram nessa sala, todos aí, aproveitando o plot do Detona, todos os quadros estão... de forma empoeirada, não muito sujo, mas se você reparar, o quadro do Manuel Bandeira, ele está meio torto, como se quem colocou o quadro no lugar não ajeitou direito, né? Foi colocado ali de qualquer jeito.
Foi colocado às pressas.
Isso, foi colocado às pressas, ou não teve cuidado que o dono da casa teria, né? E por isso, né, óbvio, né, ele está limpo e os outros não. Isso destoa ali do ambiente. Vamos dizer, foi esse quadro que ele encontrado com esse quadro? Beleza, foi esse quadro aqui e tal. Algum jogador com toque que vai lá consertar o quadro, alguém escuta um clique. Só isso. Vai fazer com todos os jogadores procurarem todos os lugares daquele cômodo de onde veio aquele clique. Qual é o sistema que ele ficou preso ao quadro? Não necessariamente tá ali. você consegue linkar esse clique ao relógio que está marcando uma hora específica lá no outro cômodo ou no próprio cômodo e tudo mais. Você consegue linkar posição de quadro e do relógio com uma pista que você deu lá no início, que é o quadro que a pessoa foi morta, entendeu? Então, torna o teu mundo mais orgânico, mais vivo, para que não fique ali. Só, o enigma começou nessa sala. O enigma começou nesse cômodo, começou agora. Ele é uma construção de um pouco antes. Óbvio que se você leva de uma outra sessão, você precisa de jogadores mais atentos, igual o Detona, que anota tudo. Agora, se os teus jogadores não são assim, eles são mais, pô, bora jogar e tudo mais, só dentro do... pega uma cena anterior e linka para a próxima, para onde vai ter, de fato, o enigma.
Definitivamente. E uma coisa que eu acho bacana é que você colocou muito esse contexto de quadro, que querendo ou não, é uma coisa que nem... Cara, é uma coisa que tá muito enraizada na nossa cultura. Indo para também um contexto mais fantasioso, a gente também tem o famoso que foi... que nós brasileiros conhecemos muito mais por causa de Mario 64, o famoso quadro portal, que é um quadro que, na verdade, parece ser uma coisa normal, uma coisa... um quadro normal, mas na verdade é uma passagem secreta que dá acesso a, sei lá, uma dimensão de bolso ou qualquer coisa assim. Tanto que o que que rola? Eu, como, né, tenho certos traumas de vida envolvendo mesas de RPG, ou como eu também gosto de fazer, eu gosto de dar trauma nos meus players, eu já mestrei a Tumba dos Horrores, que quem conhece sabe, tem muito bem uma sala voltada para quadros, onde tem quadros que são armadilhas, tem outros quadros que são basicamente uma passagem secreta, tem um quadro que se você entra por ele, você basicamente respawna no começo da Tumba dos Horrores, pelado, e todos os seus itens que estavam com você são jogados na sala de tesouro no final da dungeon.
Maravilha.
Inclusive, eu tô com o PDF da Tumba dos Horrores aqui aberto, porque, né, cara, eu adorei narrar isso, apesar de ser uma...
Vocês perceberam que acabaram de tomar um spoiler também, né?
É! Mas vai por mim. Muita coisa vai te matar antes de chegar nessa parte da tumba. É terceira edição de D&D. Tudo é feito pra te matar naquela versão. Mas... cara... eu acho muito bacana quando, querendo ou não, um enigma pode ser simplesmente uma armadilha que a gente pode pensar num negócio que é tipo... ah, o proprietário do estabelecimento deixou claramente esse enigma muito explícito falando, olha, tem esse quadro escondido aqui atrás. A pessoa vai lá, abre a porta, quando abre a porta, na verdade é uma flecha que sai voando do compartimento e te acerta no bucho. É mais do que válido. Uhum. É muito mais do que válido. Falsos enigmas que dão aberturas a armadilhas são coisas interessantes de você trabalhar na sua mesa, inclusive.
É, não só, mas também vai por um lado de por que caralhinhos o dono de um, sei lá, de um pote de ouro ia te falar onde caralho está o pote de ouro.
Exatamente. Exatamente.
Outra coisa muito também. Mais fácil ele te levar para uma armadilha.
Sabe, e por que que você... é o único aventureiro, é o único investigador, é o Alecrim Dourado.
O Floquinho de Neve.
É, o que encontrou o mapa a primeira vez. Só você desvendou o mistério. Você pode passar por todo o caminho e descobrir que alguém descobriu antes de você. Entendeu? Cara. Não, é isso que eu tô falando. Que eu gosto de enfatizar bastante é o mestre não tem o dever de ser o único que motiva a mesa, sabe? O RPG é uma construção... Então, na verdade, o RPG é uma contação de história e todos os envolvidos têm a obrigação de tornar aquilo bom para todo mundo. Interessante. E por que que você, a última bolacha do pacote, foi o primeiro a descobrir aquilo? Sabe? Tu pode chegar lá e não encontrar nada. Teve todo o sufoco. Ou aquilo pode ser o primeiro passo para algo muito maior. Entendeu? É você descobrir que em vez do tesouro ser algo que vai te enriquecer, vai ser algo que vai trazer uma maldição para você. E por isso que ele estava guardado. Óbvio que era justamente por isso que você não deveria pegar. Nem você e nem ninguém.
Claro, tanto que isso me lembrou de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, que é muito bom. que eu vou narrar perfeitamente o vídeo, que é três aventureiros entram numa antiga masmorra abandonada. Eles veem um esqueleto pendurado com um cajado mágico. O feiticeiro, sendo arrogante do jeito que é, ele tenta pegar o cajado, que o esqueleto acorda e vira e fala: aqueles que pegarem o cajado serão amaldiçoados. No jeito arrogante dele, ele usa o famoso comandar mortos-vivos e pergunta: como se livrar da maldição? O esqueleto fecha a cara e vira pra ele: você acha que se eu soubesse como fazer isso, eu não seria um esqueleto pendurado pela bunda?
Exatamente.
Um gancho enfiado na bunda? Exatamente! Cara, por que você, apesar de ser uma mesa onde vocês são os protagonistas, você é o protagonista da história, mas não quer dizer que você é o protagonista do mundo.
Exatamente.
Então, o certo, entre aspas, seria um enigmazão cheio de enigmazinhos.
Então, é porque isso não é questão de ser certo ou errado, é questão do que funciona pra você.
Exatamente.
Essa aqui é toda o enigma dentro do enigma, a verdade secreta, o conhecimento oculto no pergaminho do dragão guerreiro. Tudo depende do que você quiser.
Existe uma outra, não é uma ferramenta, um dispositivo, mas existe uma... não sei como definir, né? É uma coisa que o Hitchcock fazia isso, né? Do cinema, que é uma característica que você coloca na aventura que não leva a nada, não leva a lugar nenhum, e ela é presente, né? O cliffhanger, por exemplo. Hitchcock, ele usava o vermelho. Sempre que aparecia o vermelho, algo iria acontecer. Sempre tinha um aumento na música, uma diminuição da iluminação, uma sombra, e não acontecia nada. Então, sempre que tinha vermelho, presumia-se que ia acontecer alguma coisa, mas não acontecia. Você pode usar o enigma justamente como, não o enigma em si, mas as características que veio você perguntar, um enigmazão com vários enigmazinhos, pode ser esse cliffhanger, pode ser uma indicação de algo, só que algo não acontece. Óbvio, se você fizer isso sempre, vai ficar maçante e os teus jogadores vão parar de acreditar. Mas você pode preparar coisas, como o Igor falou no chat, por que o pirata marca um X no próprio mapa? Pode ser esse X, mas o X só te leva a perceber que tem mais gente atrás do que você está buscando. Então não vira ser só descobrir a resposta do enigma, mas descobrir primeiro.
Sim.
Entendeu, Ju?
Entendi.
Basicamente, basicamente toda aquela questão de... Querendo ou não, eu vou fazer uma referência muito de anime. One Piece. Tem 70 pessoas tentando procurar o que é One Piece. Mas o que é essa desgraça de One Piece? Entendeu? Teoricamente...
É os amigos que fizemos pelo caminho.
O Oda já falou que não é isso. Mas enfim, todo mundo tá procurando...
E quem disse que ele não mentiu pra gente?
Eu não sei, a gente vai descobrir daqui a 40 anos, mas enfim. Tá todo mundo procurando o mesmo tesouro, que inclusive é uma coisa muito interessante de se abordar, que é uma mesa onde todos estão procurando o mesmo tesouro, mas ninguém sabe o que é o tesouro. Só porque o cara, sei lá, o presidente do mundo falou: todas as minhas riquezas estão em tal lugar. Mas o que é riqueza pra esse cara?
Exato.
O que leva a uma questão muito mais bacana pra própria mesa, entendeu?
Cara, já deu tempo, velho.
Nossa senhora, já deu?
Já deu tempo. Já deu tempo. A conversa fluiu muito rápido. O Douglas já voltou, já está aqui no backstage olhando pra nossa cara.
Tentando não esganar a gente virtualmente.
Mentira, ninguém tem mais nada pra fazer depois.
Dessa vez, eu jogo a rodada final.
Tá preparada mesmo, senhoras e senhores?
Eu tenho uma rodada final.
Me sinto honrado
por essa preparação, hein? Eu quero de todos um enigma que não seja de adivinha e não seja um enigma já citado nessa pauta hoje.
Então você começa,
Juju? Eu começo.
Ah! Ela tá preparada
mesmo? Eu começo!
Cara, esse é o enigma da live de hoje. Como a Jujuba tá tão preparada?
Chama feriado. Bom, uma vez em um jogo que eu gosto muito, apareceu um mini puzzle, vamos pôr assim, que era um código de nome para número. Como assim um código de nome para número? Aí você tem que ser ou um pouco velho ou meio inteligente para entender. É, sabe quando você, naqueles celulares antigos, que só tinham números e as letrinhas,
ah,
tá. Você tinha que digitar, tipo, sei lá, Ana, aí você digitava 2662. Uhum. Então, por que que eu pensei nisso quando eu estava me debatendo hoje sobre o tema da taverna de hoje? Muitas vezes eu já fui jogar Ordem, principalmente, né, em cenário atual, e, sei lá, tu pega um notebook e precisa da senha pro notebook, e a senha do notebook simplesmente tá anotada em algum lugar. Cara, não! Eu não anoto senha em qualquer lugar.
Eu não anoto senha, ponto.
Exatamente! Então essa seria uma forma de esconder a senha e fazer seus jogadores quebrarem a cabeça um pouco, ao invés de simplesmente, ai, a senha é meu crush do ensino médio. Calma aí, Aninha. 1, 2, 3. Não vai fazer seus jogadores pensarem um pouco. Vai aí, nome pra número. Eles vão entender? Depende, se eles forem muito novos, talvez eles não façam ideia do que você está falando. Como você vai fazer eles descobrirem isso? Fica pro teu rabo aí, mestre.
Afinal, pros jovens de hoje em dia, quando você fala, vamos falar no celular, eles não fazem mais isso, eles fazem isso.
Exato.
Isso é assustador, mas enfim. Leandro, e você?
Vamos lá, eu vou brincar então. A solução... Ou os elementos que precisaria para descobrir o enigma, vai. Primeiro, a luz. Precisa entender que que tudo que a gente enxerga não é uma... não é cor em si, né? Mas é o que a luz permite passar. Então, o azul, ela retém todas as cores e somente passa o espectro azul. Então, na descrição... Quando você leu a carta e a ideia, independente do que você que o mestre vai colocar para ser visto ou não, ele fala que a rosa, apesar do nome, era azul. E que o Manuel, em vez de chegar, estava saindo. A rosa, que na verdade é azul, é o vitral em cima da porta da igreja. E você vê lá a inscrição, né, de uma localidade na Itália. E é o único ponto que não tem cor, na verdade, né? É meio transparente, é meio ali um rosa, bem fraquinho e tudo mais. Ele só ganha a tonalidade azul 2 ou 3 vezes durante o ano, quando há incidência do sol. E a luz, quando atravessa todas o espectro da luz, menos a azul. E aí você consegue ler ali o nome do local na Itália.
Aí depois disso, você puxa a caixinha de música, coloca a música do Indiana Jones, abre o mapa mundi, pega um aviãozinho de brinquedo e coloca passando... mostrando o povo viajando pro local específico da Itália. Mas, inclusive, durante a sessão durante a taverna de hoje, eu tava até pensando em comentar de fazer a piada que é o famoso enigma que Avatar nos ensinou, que é justamente eles chegam no ambiente, eles descobrem que eles precisam estar lá no solstício de verão pra abrir a porta. Aí os players perdem por um dia e eles têm que esperar um ano no tempo do jogo pra poder voltar pra lá. Aí eles desistem da mesa, você fica muito triste como mestre e segue pra vida. Olha que coisa boa. Mas enfim. O enigma que eu pensei especificamente... exige uma construção da narrativa da mesa. Que é basicamente, se você coloca num contexto onde... qualquer mesa, pode até ser de lobisomem, um vampiro à máscara e tudo mais. Onde você tá fazendo, sei lá... A pessoa que vocês estão atrás, ele é um assassino muito metódico. Mas, tipo, não é que ele é metódico de, tipo... Ele deixa as vítimas dele de tal jeito e tudo mais. Pode até ser, mas isso não é o foco. Sei lá, você fala assim... Pessoas só desaparecem nas segundas e terças E quarta e quinta os corpos são descobertos. E aí são sempre três corpos que desaparecem e tudo mais. Três corpos que aparecem. É, e de três. É, a cada quatro pessoas que são sequestradas, três morrem, uma sai sempre, quase morta. Você vai pegando justamente todas essas informações. E pra chegar no covil do cara onde ele guarda todos os utensílios dele, tem um código. Justamente aqui é uns códigos de número. E justamente pra você poder destrancar essa porta é o padrão de assassinato dele. Por exemplo, seria 2, 3, 5, porque, sei lá, 5 pessoas morreram na combinação de segunda e terça. Aí depois, 4, 5 e, sei lá, 10, porque 10 pessoas morreram nesse tempo. Seria basicamente uma combinação do padrão de assassinato dele.
Uma também.
O que, querendo ou não, levanta naquela questão dos players precisarem anotar bastante o que acontece na sessão. E o Altíssimo até falou assim, eu falei quarta-feira que esse tema era foda, e era foda mesmo. Olha o papo que isso daqui desenrolou. Mas enfim, gente, vamos lá. Neste final, a gente tem o nosso querido momento, que, Leandro, por favor, faça o seu jabá. O palco é totalmente seu, fale o que você quiser. E, enfim, divulgue. Só não pode ser OnlyFans.
Porra, aí quebrou. Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Brincadeira, óbvio, que se eu fosse vender meu corpo, eu venderia aquilo, que aí eu ia ficar milionário. Mas obrigado novamente, sabe, pelo convite. Cara, o tema é maravilhoso. Você pode... Tem enigmas de várias formas. Você pode brincar com a física, pode brincar com biologia, pode brincar com cantigas de criança, infantil, e tornar elas parte do seu enigma. Para o meu jabá, fica aí. Você me encontra no Instagram leandro.lisboa ou Titi Ogro, né? Se você jogar Titi Ogro, né, no Google, você vai encontrar... porque é só a gente que é o Titi Ogro. Ou então no titiogro.com.br, que é uma loja de acessórios para RPG. Você vai encontrar quadros, botões, canecas, caneca 3D, você encontra torres de dado, encontra bandeja de dados, camisa, tem uma infinidade de acessórios de RPG para tornar a sua mesa. É, mas não mais divertida, porque a gente não garante isso, isso vai depender de vocês, como eu já falei, mas torna ela muito mais imersiva. Vou usar um termo bonito.
Uma pergunta como consumidor. Tem bolsa para guardar dado?
Sim, sim. E a gente usa uma bolsa. Uma modelo mais simples, né, que é de algodão cru, ou a nossa com um olho de dragão, que ela em si guarda decisivos para você lá dentro. E aí você só tem que tomar cuidado. Se for o mestre, evite que o seu mestre, se você for jogador, evite que o seu mestre leve essa bolsa, porque decisivo de mestre nunca vai ser bom para vocês. Para contrabalancear, tem a sua também.
Porque isso daqui tá precisando ser substituído faz um tempo, inclusive. Já não comporta a quantidade de dados que eu tenho.
A gente tá com um protótipo agora bem bacana, que é fazer uma necessaire de dados. Ela com as divisões de dados e tudo mais, mas ela com motivos de RPG. A gente está desenvolvendo um protótipo mais ou menos daqui a umas duas semanas. Eu já vou divulgar nas redes sociais para ver como é que fica melhor, pedir opiniões, mas já está bem adiantado o processo.
Posso dar uma sugestão como consumidor?
Claro.
Nessa necessaire, tem que ter um compartimentozinho com zíper que você pode colocar até, tipo, sei lá, um cadeado pra colocar só aqueles dados amaldiçoados que falham com você toda hora na mesa. Aí você tranca eles lá.
Posso dar um spoiler, então? Te permitem?
Por favor.
Beleza, a divisória vai ser pra dados. Tem espaços maiores pra você levar as miniaturas. Um zíperzinho, ela é fechada com um zíper menor, dois zíper, né? Aí você pode colocar um cadeadinho pequeno. E tem uma parte interna também, para você colocar fichas, anotações, caso você queira, colocar lápis, isso na parte interna. E o fundo dela, quando você levanta a necessaire dos dados, a parte dos dados, vai ter uma bandeja de dados também na parte interna, para você tirar e colocar, e aí evitar que aquele teu colega desastrado jogue os seus dados amaldiçoados no chão. Então vai ter uma bandejinha lá também, já preparada.
Bom...
Perfeito.
Maravilhoso.
Perfeito. Me soa muito bom.
Talvez teremos esse produto no DOF?
DOF sim. É certeza que no DOF nós vamos ter. Tem esse produto e tem uma outra novidade também para o DOF que a gente está tentando desenvolver em tempo recorde, mas eu acho que a gente não vai conseguir.
Ah, vai conseguir sim. Eu tô falando, vai conseguir.
Vai conseguir.
Então agora a gente vai, pronto.
Tá pronto. Tem a benção no movimento, tá com o caminho garantido. Mas então, é isso, gente. Muito obrigado. Eu mordi a língua de novo, porque eu quase falei a frase, quase deu boa, boa, quase soltou. Mas enfim, muito obrigado, Leandro, pela maravilhosa participação. E, enfim, algum último comentário, Jujuba?
Não.
Algum último comentário, Leandro?
Beijo.
Voz do Além, chefia, vulgo Douglas, algum comentário pra fazer? Não falou nada, então não tem nenhum comentário. Perfeito, gente. Muito obrigado. É isso. Até segunda que vem, se tudo der certo. E falou!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.